Na sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Alex Tanuri voltou a fazer duras críticas contra a administração municipal. Desta vez, o foco foi a saúde. Quer dizer, a sessão hoje, praticamente toda, cada discurso, né, na tribuna, entre oposição e situação, o foco foi a saúde. Né? Vamos ver se daqui para frente as coisas começam a funcionar, porque a cada dia que se vê aí são pessoas morrendo principalmente por falta de atendimento, tanto na rede pública municipal como também na estadual. Né? Temos aí o gargalo da rede Peba, onde a pessoa tenta encontrar uma vaga em um desses hospitais e não encontra, e por outro lado temos ainda a situação na UPA e também na maternidade, que não é nada boa. Vamos lá, ouvir aqui o discurso do vereador Alex Tanuri.
Nossa cidade, e tenho certeza, vereador Luciano, que nós vereadores, essa casa está altamente inerte no que se diz respeito à melhoria para o nosso povo, doutor Salvador. Eu não sei o que é que a prefeita tanto faz, que amigo novinho, sei de suas lutas. A nossa saúde, amigo, está um verdadeiro caos, um verdadeiro abandono. Ela não cuida dos profissionais, ela não cuida das pessoas que precisam usar o serviço de saúde, mas fica postando fotos em Brasília com Anísio Viana, que vem de Casanova usurpar o dinheiro público da cidade de Juazeiro. E nós deixamos isso acontecer. Esse rapaz, esse cidadão, tem que vir aqui na Câmara de Vereadores. A prefeita, eu vou falar um pouco da saúde hoje, eu vou começar falando sobre as promessas que a prefeita faz e os fake news que ela publica. Ela mesmo prometeu aqui no dia que foi entregar os fardamentos, não foi, meus nobres agentes? Prometeu que iria dar o 14º salário. Prometeu que a gestão, ela evoluiu o piso salarial padrão inicial, mas já chegou para vocês esse 14º salário? Prefeita, para de mentir para a população de Juazeiro. A campanha só começa ano que vem. Deixe para soltar suas mentiras, que você não realizou nenhuma até agora, de suas promessas. Ano que vem, para ver se as pessoas acreditam, vereador. E eu quero sensibilizar os vereadores. Está aqui o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o irmão Robson. Irmão, cuide da nossa saúde. Fiscalize, porque está um abandono total. Não só dos prédios, não só dos equipamentos, mas também dos servidores que precisam de atenção, carinho e respeito dessa gestão que é em mente. E aí eu estou esperando algumas pessoas que falam tanto irmos na UPA, irmos no SAMU para ver as ambulâncias. E aí, vereador Gleitz, a ingratidão da prefeita sempre prevalece. Ela foi ingrata com Joseph Bandeira, foi ingrata com Roberto Carlos, ela só tem gratidão, não sei porquê, aos Viana, a Adolfo, Anísio e o presidente da Juapá, que vai administrar a nossa cidade, que é o Ciro Viana. Aí ela tem atenção, carinho e respeito por essas pessoas. Eu não sei porquê. Tem algum mistério. Tem algum mistério, presidente. E a gente não pode ficar inerte nessa casa.
Por sua vez, a vereadora Valdeci Alves, neguinha da Santa Casa, revelou a dificuldade que a prefeitura está passando para atender os pacientes de Juazeiro e região.
Queria falar sobre a saúde. A saúde é um assunto muito complexo. Se não estiver a união do governo do estado, do governo federal, governo do estado e governo do município, não vai melhorar nunca. com essa rede PEBA que nós temos aqui, é muito difícil. Falar é fácil, mas quem está lá dentro para ver como é a saúde de um modo geral, é bem complicado. Zé Carlos Medeiros chegou ali agora. Então, senhor presidente, nós temos uma UPA que é mantida pelo município de Juazeiro. Nós temos uma maternidade que é mantida pelo município. Isso não é de hoje, é de muitos anos que isso acontece. Nós temos ali em Petrolina a UPA, que é mantida pelo governo do estado. Nós temos o Domalã, que é mantida por outra empresa. E nós vemos a dificuldade que Petrolina tem. Imagine Juazeiro, que assume a UPA e a maternidade. Não adianta aqui nós fazermos política em cima da saúde de ninguém. Porque quantas ligações nós recebemos no dia a dia, as pessoas necessitando de uma transferência. Isso é notório. Porque o que as pessoas estão mais próximas são dos vereadores. O que eu recebo de ligação das pessoas pedindo, precisando de uma vaga para uma transferência. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer nada, porque nós temos a CRIU, que todas as transferências é ligada à CRIU, são eles lá que resolvem ver para onde os pacientes vão. A semana passada, eu estive com um primo que estava na UPA necessitando de uma vaga aonde aparecesse. Mas, graças a Deus, apareceu uma vaga no hospital regional e ele está lá na UTI. Mas é difícil demais a saúde de Juazeiro, porque se todos os municípios têm suas ambulâncias, colocam o paciente na ambulância e manda para Juazeiro ou Petrolina.
O vereador Aníbal Araújo propôs fazer uma audiência pública com representantes dos governos municipal, estadual e federal para que se resolva os problemas da saúde no município e região.
Mas se falando em saúde, eu vou voltar ao que eu já vinha falando na gestão passada, no meu primeiro mandato. Enquanto nós ficarmos nas discussões, nós não iremos avançar. O que é que eu quero dizer com isso? É prefeito, secretário de saúde, Câmara de Vereadores, nas conferências e marcar reuniões com o governador em Brasília para que nós possamos ou federalizar a saúde do município de Juazeiro ou então estadualizar. Porque permanecer no discurso de quem faz e de quem não faz, nós não vamos resolver o problema do povo de Juazeiro. E aí, o que eu quero falar agora, eu queria chamar a atenção para 54 ou 55 cidades que são convencionadas à rede PEBA no município de Juazeiro. Pasme, eu não estou querendo falar de cidade nenhuma, mas cada cidade deve ter sua representatividade. Olha, veja bem, quando se morre uma criança na maternidade de Juazeiro, o culpado é a cidade de Juazeiro, ou não? Mas às vezes vem de Sobradinho, Casa Nova, enfim, vem de todos os lugares. Nós recebemos uma carga muito pesada. A compactuação no município de Juazeiro tem trazido a nós, vereadores, uma carga muito pesada. E eu não estou querendo culpar aqui A ou B, o governador, o prefeito, o município. O que eu quero dizer para vocês é que nós recebemos uma carga muito pesada quanto o município de Juazeiro, que as participações dos outros municípios deveriam ser o quê? Fazer com que cada município tivesse sua maternidade, tivesse seu hospital. Não é que a gente aqui não vai fechar as portas para os outros municípios, não é isso. Mas nós precisamos, quanto prefeito de tal cidade, que faz parte da compatuação, que ele crie seu mecanismo de ter sua maternidade, que crie seu mecanismo de ter seu hospital. Porque quando morre alguém, quando morre uma criança, a culpa é de quem? Da prefeita Suzana, do ex-prefeito Paulo Bonfim. Então nós temos que começar a sair do discurso, é o que eu peço. Vamos fazer audiência pública, vamos marcar reunião, Jean Gomes, com Petrolina, Juazeiro, para ver um resultado positivo. Se falando em questão de vida ou morte, todos nós somos sabedores e notório que a rede PEBA não tem funcionado na nossa região.
O vereador Nalvinho Leopoldo referendou o discurso do colega Aníbal Araújo para que seja realizada a audiência pública para debater os gargalos da saúde. Ele ainda disse que há mais de 10 dias está faltando médico no posto de saúde do bairro João Paulo II.
Uma providência urgente, urgentíssima, meu presidente municipal, Robson, pastor Robson do PP. O senhor também, que é presidente do Conselho de Saúde Municipal aqui do nosso município. Porque se a gente ficar aqui, falácias de um lado, falácias de outro, me concede uma parte, me concede isso, me concede aquilo outro, enquanto isso, o povo está morrendo. Na UPA, Hospital da Criança, regional. Então, para ser resolvido essa problemática da saúde, nós temos que fazer uma audiência pública. Excelentíssima senhora Neguinha da Santa Casa, que a senhora tanto que defende a saúde de Juazeiro. Isso a gente tem que ser realista. Meu líder, Jean Gomes. Agora o que não pode é Belém Marques. Pessoas morrendo em hospitais porque não tem atendimento. A verdade é essa. Mas só é o município de Juazeiro? Não. Nós sabemos do corte que teve aí do FPM. Fundo de Participação do Governo Federal para os nossos municípios. É todo o Brasil. Mas nós temos que fazer o nosso feijão com arroz. Temos que fazer a nossa parte. Estamos vereadores, primeiramente abençoados por Deus e acreditados pelo povo. Então vamos levantar a bandeira e vamos correr atrás desse gargalo que se chama Saúde de Juazeiro. Meu presidente Lucas Felipe, presidente do maior bairro, João Paulo II, no qual eu sou morador do João Paulo II, de fato e de direito. João Paulo II está há mais de 10 dias sem um médico. Como é que pode um bairro, que a gente diz que é uma cidade dentro da outra, que está há mais de 10 dias sem um médico? Mais de 40 mil pessoas sendo desassistidas. Não pode. E meu discurso aqui não é de oposição, não. Meu discurso aqui é de vereador autêntico, vereador que trabalha pelo povo. Eu não prestei nenhum concurso para estar aqui, não. Nenhum vestibular, não. Aqui foi acreditado, ortogado pelo povo de Juazeiro, Bahia, pelo segundo mandato. O vereador Dalvio Leopoldo está nessa casa pelo segundo mandato. Mas o mesmo cidadão, o mesmo homem, a mesma honestidade. O certo é certo e o errado é errado. Então, o que nós estamos aqui clamando é saúde.
O vereador Gildásio Barão destacou a falta de atenção da administração municipal quando apresentou requerimento no ano de 2022 solicitando o desmembramento do sistema de atendimento psicossocial para que fosse levado para o interior do município. No entanto, ele afirmou que na semana passada um estudante cometeu suicídio no distrito de Maniçoba. Ele ainda denunciou mais outro descaso da rede PEBA quando se tentou conseguir um atendimento de urgência para uma criança em todos os hospitais da rede pública na cidade, pois, segundo o mesmo, a criança terminou morrendo. Gildas aproveitou ainda da oportunidade para dar uma cutucada na administração municipal e no governo estadual.
Lembrar aqui uma indicação legislativa, nosso mandato. No mês de março de 2022, eu fiz uma indicação solicitando da prefeita municipal Suzana Ramos que descentralizasse o atendimento NAPS, Núcleo de Apoio Psicossocial, para os distritos. E eu, na minha fala ali em 2022, eu dizia que nenhum prefeito, nenhuma gestão tinha levado os atendimentos para o interior, para poder a gente prevenir as tragédias que acontecem. Em Maniçoba, semana passada, uma criança de 12 anos cometeu suicídio. E a escola informou que essa criança precisava de um psicólogo. Então, não temos esse atendimento nas regiões e aconteceu essa situação de um suicídio. E as pessoas da nossa região cobram e perguntam o que está acontecendo, que nós não cobramos. Eu estou mostrando e vou postar essa indicação nossa que em 2022 a gente já prevenia isso, com fisioterapeutas para pessoas acidentadas na região, psicólogos, neuropediatras para a nossa região ali. Descentralizar esse atendimento nas UBS. Quando a gente fala da saúde, Pedro Novinho, isso é uma verdade. É a fila da morte, essa rede PEPA, escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Essa semana também, esse final de semana, uma criancinha de 11 anos de idade sentiu uma dor no pé da barriga, foi medicada, no outro dia teve que vir para Juazeiro. A família peregrinou todos os hospitais públicos de Juazeiro e a criancinha estava com apendicite, aquela apendicite estrangulou daquela criança e veio a morrer, porque tinha 73 pessoas para fazer a cirurgia e a família não tinha condições. Então a fila da morte, a rede PEPA, causou mais uma vítima ali na nossa região. Ao mesmo tempo, eu quero reforçar nosso pedido, cobrança de uma ambulância para aquele nosso distrito. Acho que há 3 anos nós vimos pedindo, e reforçar para as pessoas da nossa região saber que nós cobramos essa situação. Maniçoba precisa ali a gente funcionar o básico. A gente tem um atendimento à saúde, tem o melhoramento das estradas que a prefeita está fazendo lá. A questão da iluminação pública, você pode ter certeza que a nossa região vai ganhar muito. Maniçoba cansou de promessas. Nós vimos aqui no sábado, vereador Bebeto, o PT fez um pedido, né? Caravana da Esperança em Maniçoba. E eu quero avisar mais uma vez, é vergonha, porque o PT passou mais de 12 anos dominando Juazeiro e a Maniçoba deu a resposta. Não foi ninguém para essa caravana. Não pisou ninguém lá. Mesmo eu digo que nós na gestão, nós não estamos mais para fazer promessa lá. Nós temos que executar alguma coisa. Maniçoba é um distrito rico. E sempre eu falo para a gestão, nós somos um distrito que não chegamos a nenhum atendimento. Não tivemos uma UBS reformada, nem uma escola reformada, nada feito ainda pela gestão, onde o povo vai fazer igual fez com a caravana se a gente não atender como está naquela região. É marcado para dezembro, eu tenho certeza que Maniçoba não vai, porque não acredita mais em promessas. Dos políticos que passaram, os que estão. As pessoas querem ver as ações executadas naquele distrito.
Por fim, o vereador Assis da Apolo usou o espaço da tribuna para aplaudir a UNIFTC, né? Mais precisamente o curso de Direito, por fazer parte da primeira turma.
Estou aqui exatamente para aplaudir hoje. Aplaudir. Hoje não é dia de polêmica, hoje é para aplaudir. Eu vim aqui aplaudir, senhores parlamentares, a UNIFTC, Universidade de Petrolina, Campus de Petrolina, a qual eu faço parte como aluno de Direito do curso bacharelado. É o 10º período, é a primeira turma, nós estamos nos formando agora. Ontem nós participamos de um workshop, uma coisa bem organizada pela professora Giovana Marques. E logo na segunda-feira teremos uma audiência simulada, aonde eu fui designado para ser, dessa audiência, o advogado de defesa. Então, uma honra muito grande, né? A gente está estudando há 10 períodos, 5 anos, e eu quero enaltecer todos os professores que nos ensinaram, viu? Nós devemos, evidentemente, muito aos nossos pais, né? Pela maneira que nos conduziu, que agora lembrei de uma frase de Olavo Bilac que ele dizia, o saber, a maior herança deixada pelos pais. E a gente está o quê? Honrando os nossos pais, né? Eu queria enaltecer também o nosso diretor-geral, aliás, coordenador do curso de Direito, Mário Cleones, que sempre esteve nos incentivando, mesmo na época da pandemia. Ele esteve nos incentivando e a gente sente que a universidade, UNIFTC, é uma das maiores da região. Recentemente, caros parlamentares, nos períodos nono e décimo, ele fez exatamente um aulão aos sábados, que começava exatamente às 14 horas e terminava às 18. Um aulão que serviu e muitos dos nossos colegas passaram na primeira fase da OAB. Isso é muito importante. O curso de Direito da UNIFTC ganhou notoriedade e isso é muito bom. Eu quero lembrar aqui também, caros parlamentares, que nós tivemos daqui esse nosso curso lá, nós temos um professor por nome de Anderson Wagner. Pasmem os senhores, Anderson Wagner, ele criou o júri épico e teve um julgamento de Lampião, em Petrolina. Lotou todas as universidades de direito da região, se fizeram presente. Inclusive, para a surpresa nossa, saiu no Fantástico. Então, não é uma coisa fácil. É um curso de direito que a gente tem que aplaudir. E depois disso que ganhou notoriedade, nós fizemos também o julgamento de Cabeleira, que antes do Lampião ele cometia muitos crimes bárbaros na Zona da Mata e no Agreste de Pernambuco. Então nós contamos a história, através do nosso curso de Direito. E nós aqui só temos que aplaudir, o trabalho que a direção desse curso. Eu quero tirar o chapéu aqui e aplaudir para Mário Cleones. Nós sabemos que a imprensa toda está divulgando o seu trabalho.